Voltamos com o repórter Raimundo Ascioli.
O Estado do Acre deu início aos trabalhos da primeira etapa da regularização fundiária da gleba Morungaba em Tarauacá. De acordo com as informações do Instituto de Terras do Acre, Iterac, a iniciativa faz parte da política estadual de regularização fundiária e tem como objetivo garantir segurança jurídica aos ocupantes de áreas e também fortalecer o desenvolvimento rural. Segundo o órgão, a gleba Morungaba apresenta há vários anos entraves relacionadas à questão fundiária, também questões jurídicas e administrativas, que dificultam o avanço do processo de titularização. Ainda conforme o Iterac, atualmente existem 293 cadastros em análise referentes à área e novas etapas de trabalho deverão ser realizadas para ampliar o número de famílias beneficiadas. O governo do Estado informa que já investiu mais de 4 bilhões de reais em áreas de regularização fundiária do município de Tarauacá. Como resultado dessas iniciativas, foram entregues 538 títulos definitivos em bairros como Ipepaconha, Avelino Leal, Corcovado e também em bairro Conquista. O órgão informou ainda que outras áreas do município, como Seringal, Tocantins 1, estão incluídas no planejamento para futuras ações de regularização fundiária. O processo conta com a participação de diferentes instituições públicas, entre elas o Governo do Estado, Iterac e a Assembleia Legislativa, que atuaram na construção de medidas necessárias para viabilizar a ampliação da política de regularização fundiária do Estado. São informações então, a Raimundo Ascioli para o Sistema.
E a Receita Federal irá pagar o terceiro lote do Imposto de Renda no próximo dia 31. Mais de 6 mil acreanos serão contemplados. Veja como consultar na reportagem de Jonathan Costa.
Mais de 6 mil contribuintes do Acre foram contemplados no terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. Ao todo, 6.154 acreanos vão receber restituições, que totalizam mais de 10 milhões de reais. O pagamento será feito pela Receita Federal na próxima sexta-feira, dia 31. A consulta ao lote está disponível desde a última sexta-feira, 24. Em todo o país, serão pagas 2.743.200 restituições. A consulta ao lote está disponível desde a última sexta-feira, 24. Em todo o país, serão pagas 2.743.200 restituições, que somam 4,61 bilhões. De acordo com a Receita Federal, cerca de 165 mil restituições em todo o país ainda não foram creditadas, porque o contribuinte informou o CPF como chave Pix, mas não possui conta bancária vinculada a essa chave. Para regularizar a situação, o contribuinte pode cadastrar uma chave Pix CPF em uma instituição financeira, alterar a conta indicada para o crédito da restituição no serviço Meu Imposto de Renda ou retificar a declaração informando uma conta bancária de sua titularidade. Na região norte, o Acre aparece como o quinto estado com maior número de contribuintes contemplados no terceiro lote. Os pagamentos das restituições do Imposto de Renda 2026 serão feitos em quatro lotes, segundo informações da Receita. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação.
E vamos para um rápido intervalo e você confere a seguir em Cruzeiro do Sul, campanha de doação de sangue marca início do novenário de Nossa Senhora da Glória.
E hoje foi o lançamento oficial da Expo Acre, que começa no próximo sábado em Rio Branco.
Os ingressos para os shows, desculpa Larissa, gratuitos vão ser trocados por 2 quilos de alimentos. Voltamos já.
Alô amigos, aqui quem fala é José Wellington. Convido você a ficar comigo todos os finais de semana com o programa Bom Dia Sertanejo, sábado das 4h30 da madrugada até 7 da manhã e domingo das 4 às 5. O programa Bom Dia Sertanejo completa 29 anos em 2026.
E obrigado ao homem do campo.
Eu convido você a comemorar comigo o programa Bom Dia Sertanejo.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublime a área vida.
Programa Tarde de Emoções. Apresentação Zezinho Melo.
Olá pessoal, estou no ar na Difusora Acreana, a líder audiência na Amazônia. Segunda, das 4 às 5, de terça a sexta-feira, das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Esportes.
E de Tarauacá para a elite da arbitragem. A trajetória de Thiago Brasil, o árbitro de que transformou um sonho em realidade. A matéria de Raimundo Ascioli.
Centro de determinação, disciplina e perseverança, o tarauacaense Thiago do Carmo Brasil acaba de escrever mais um importante capítulo na sua história na arbitragem brasileira. Natural de Tarauacá, Thiago iniciou sua carreira em 2015, logo após participar do curso de formação de árbitro realizado com a reinauguração, né, do estádio da Bozão aqui em Tarauacá. Na época, começou apitando partida dos campeonatos municipais de futebol, de campo e também de futsal, chamando a atenção pela seriedade e pelo conhecimento das regras do jogo. Em busca de crescimento profissional, mudou-se para Porto Velho em 2017, passou a integrar o quadro da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. No ano seguinte, já atuava nas principais competições estaduais, incluindo o Campeonato Rondoniense e também, né, a categoria que está na Série A. Atuou também no futebol feminino e nas categorias de base. O reconhecimento continuou e em 2023, Thiago conquistou o escudo da Confederação Brasileira de Futebol, passando a integrar oficialmente o quadro nacional de arbitragem da nossa CBF. Em 2024, recebeu sua primeira escala para atuar em uma partida da Série D do Campeonato Brasileiro, consolidando sua presença nas competições nacionais. Agora, em 2026, no último dia 26 de julho, vem mais uma conquista histórica. Thiago realizou sua estreia como integrante da equipe do VAR, da Série A do Campeonato Brasileiro, um dos ambientes mais importantes e tecnológicos do futebol brasileiro. Em mensagem publicada nas redes sociais, o árbitro agradeceu à família, aos instrutores, colegas de profissão, à Federação Rondoniense de Futebol, pelo apoio recebido durante toda a sua caminhada. A trajetória de Thiago Brasil mostra que o talento aliado ao estudo, ao preparo físico e à dedicação pode levar um jovem do interior do Acre aos maiores palcos do futebol nacional. um motivo de orgulho para Tarauacá e para todos os acreanos. São informações de Tarauacá, Raimundo Ascioli, para o Sistema Público.
Olha, e o Santos tenta confirmar vaga nas oitavas da Sul-Americana. A equipe pode perder por 2 gols e avançar de fase. Bruno Mendes, da Rádio Nacional.
Terça-feira começam os jogos de volta dos playoffs, oitava de final da Copa Sul-Americana. O Santos recebe a Universidade Central da Venezuela na Vila Belmiro a partir das 9:30 PM. No duelo de ida, o Peixe venceu por 4-1 e, por isso, pode perder por até 2 gols de diferença que passa de fase, apesar da grande vantagem. Técnico Cuca quer um Santos mais equilibrado na temporada.
Agora, a gente tem que ter equilíbrio, entender o porquê que isso aconteceu e, se você não conseguir pôr a tua melhor equipe tecnicamente dentro do campo e puser a tua melhor equipe coletiva, é o que você tem que seguir. Porque a gente não consegue ser feliz em 15 dias. Quando você tem hoje uma autoafirmação, ganhar o jogo hoje, que você já vem de vitória lá do Cuenca, do Vitória da Bahia, você tropeça no Botafogo, perde. Daí hoje você ganhou lá fora 4-1, vem pra cá, é hora de você se autoafirmar, você empata com a Chapecoense com gosto de derrota. Agora você tem que remar de novo nesses jogos que vêm seguidos, que é o CV e 2 Remos e depois o Atlético Paranaense, para se comprovar mais uma vez. Então a gente tem que ter uma sequência de bons resultados para poder respirar mais tranquilo.
Caso passe pela Universidade Central, o Santos vai encarar o Maracá do Equador. A Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E a quadrilha junina Matutos na Roça conquista premiação em concurso nacional de quadrilhas em Maceió. Quem traz os detalhes é Ivan de Carvalho.
A junina Malucos da Roça entrou para a história da cultura popular acriana no último sábado, dia 26, ao conquistar o 3º lugar geral do título de melhor marcador do Brasil no Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas 2026. Realizado em Maceió, Alagoas. É a primeira vez que uma quadrilha do Acre alcança o pódio da competição nacional. O grupo disputou o campeonato entre as melhores quadrilhas juninas do país e levou ao maior palco de São João uma apresentação marcada pela tradição e pelo orgulho de representar o estado do Acre. A conquista do prêmio de melhor marcador foi indicado para o Acre. Em discurso após a premiação, um dos representantes da quadrilha destacou o caráter simbólico da vitória a partir deste ano, fazendo o momento. Nós somos a resistência e hoje provamos que a cultura não tem dono e a cultura não tem limites, afirmou Malucos na Roça. O resultado é fruto de uma temporada de trabalho intenso e representa a força de tradição junina acriana no cenário nacional. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E campanha de doação de sangue marca início do novenário de Nossa Senhora da Glória. Vamos com Donato Costa.
A tradicional festa de Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul já começou a emocionar a região do Vale do Juruá muito antes de ser aberta oficialmente. E este ano, a abertura traz uma marca profunda de solidariedade e amor ao próximo. A Diocese de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Hemonúcleo do município, deu o pontapé inicial nesta terça-feira, 28 de julho, a uma grandiosa campanha de doação de sangue com o lema "A fé se faz em gestos. Dois sangues, salve vidas." A iniciativa visa convocar a comunidade e unir a devoção religiosa ao forte caráter humanitário que a data representa. Uma atitude que faz toda a diferença para quem mais precisa. Segundo os organizadores, uma única doação de sangue tem o poder de beneficiar até 4 pessoas que dependem de transfusões para tratamentos médicos, procedimentos de saúde. É a tradição centenária do novenário, dialogando diretamente com a preservação de vidas. E se você quer participar desta corrente do bem, anote as informações. As doações já podem ser feitas no Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul, localizado na Avenida Joaquim Távora, número 552, no bairro Manuel Tessas. Para tirar dúvidas, o telefone de contato é o 689-9230-6734. Vale lembrar que a grande festa de Nossa Senhora da Glória acontece de 2 a 15 de agosto, reunindo milhares de fiéis em uma programação rica que inclui caminhadas, procissões, leilões, praça de alimentação e momentos culturais. A abertura oficial será marcada pela tradicional Corrida da Glória e o encerramento trará a emocionante procissão seguida de um show da cantora Sueli Façanha. Portanto, viva a fé participando das celebrações e lembre-se, a maior demonstração de devoção é estender a mão a quem precisa. Doe sangue e salve vidas. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa para o Sistema Público de Comunicação.
E hoje foi o lançamento oficial da Expo Acre, que começa no próximo sábado, dia 1º de agosto, aqui em Rio Branco. Os ingressos para os shows gratuitos vão ser trocados por 2 quilos de alimentos. Vamos conferir as informações com Jefferson Dourado.
Quem pretende assistir aos shows nacionais da Expo Acre 2026 já pode se preparar. A partir desta quarta-feira, começa a troca de ingressos para as apresentações musicais, que terão entrada gratuita mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis. A iniciativa chamada de Entrada Solidária transforma o acesso aos shows em uma ação de solidariedade. Todos os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social, afirmou o coordenador-geral da feira, Dr. Cristóvão Moura.
Quarta-feira e quinta-feira, na frente do Palácio Rio Branco, montagem de tendas a partir das 8 da manhã. Então tá das 8 da manhã às 8 da noite para fazer a troca do ingresso pelo alimento, para fazer a troca então por esse ingresso solidário para os shows. A partir daí, os shows vão ser, os ingressos vão ser trocados nos pontos que nós vamos divulgar, supermercados, enfim, pontos de acesso público.
Para retirar o ingresso, será necessário apresentar o CPF e entregar 2 quilos de alimentos para cada show escolhido. O limite é de um ingresso por CPF em cada apresentação. Assim, uma mesma pessoa poderá garantir presença em todos os 7 shows, desde que faça uma troca para cada um deles. Segundo o coordenador-geral da Expo Acre, Cristóvão Moura, o objetivo é ampliar o acesso do público aos espetáculos e, ao mesmo tempo, fortalecer uma corrente do bem. A programação reúne artistas de diferentes estilos musicais e promete movimentar o parque de exposições durante a feira. No dia 2 de agosto, tem a apresentação do cantor Leonardo. Dia 3, Natanzinho Lima. Dia 4 de agosto, Padre Fábio de Melo. Dia 5 de agosto, Wesley Safadão. 6 de agosto, Ana Castela. 7 de agosto, Som e Louvor. E no dia 9 de agosto, Bruno e Marrone. Este show é privado. Considerada o maior evento econômico e cultural do Acre, a Expo Acre 2026 reúne atrações voltadas ao agronegócio, empreendedorismo, cultura, gastronomia, turismo e entretenimento, além de impulsionar a geração de negócios no estado. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta terça-feira, agradecendo, como sempre, sua sintonia e audiência. Obrigado, Larissa Costa.
Obrigado, Jonathan. Boa noite a você e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá.
YS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma!
Veja só, irmãos, a Igreja Batista.
Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus.
Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Graça Maravilhosa Graça. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui comigo. E eu espero que você continue me dando essa carona aí até o final do programa. E eu espero para o meu bem, porque eu estou aqui para fazer um trabalho em função do reino. Quando você me ouve, eu sou recompensado por Deus, não por dinheiro humano. E quando você ouve, isso é também para o seu bem, porque você vai ser abençoado. Eu tenho certeza que você será abençoado ouvindo essa palavra. Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que me ouve agora, você que ainda não é convertido, mas que está me ouvindo, você que me ouve pela primeira vez, seja bem-vindo aqui ao programa. A rádio mudou de frequência, agora de ondas, ondas médias, FM, não, antes era FM, agora é frequência modular, antes era numa outra faixa, e nós mudamos agora. Então, você que está me ouvindo agora, me dê essa oportunidade de falar com você, você que me ouve pela primeira vez. E se gostar, fique. Nós fazemos esse programa todo dia, melhor, de segunda a sexta. E se você não gostar, fique também. Como eu costumo dizer para os irmãos da igreja, fique também e volte no outro dia, porque pode ser que tenha dado um erro. Tá bom? Tirando a brincadeira, vamos seguir. Então, você que me ouve agora, seja bem-vindo. Mas quero dizer também que, embora você esteja me ouvindo pela primeira vez, se é que está, eu quero dizer que este programa é pago pela igreja da qual eu sou o pastor, a qual eu pastoreio, com a ajuda do Espírito Santo. E nós temos um compromisso com a verdade. Nós não pedimos dinheiro de ninguém. Isso não é orgulho, é um propósito, porque cremos que Deus nos enviou para cá e se Ele enviou, Ele paga a conta. É assim que eu entendo. E nós estamos para falar a verdade, irmãos. Agora, tem gente que não gosta de ouvir a verdade, tem gente que gosta. Os que não gostam vão embora e os que gostam permanecem. Eu espero que você goste. E eu tenho sempre um conselho a dar a todo que é ouvinte de rádio, que é assistente de televisão, é telespectador. A Bíblia tem uma referência para que nós não sejamos enganados. Ela tem uma régua, ou melhor, ela mesma é a régua, é a palavra de Deus. Aquilo que não está amparado biblicamente, não acredite. Por mais que tenha uma cara bonitinha, por mais que seja bem enfeitadinho, não aceite, é engano. tudo que eu lhe disser, eu recomendo, confira. Normalmente eu fundamento as minhas ministrações com textos bíblicos. Dificilmente eu fico falando sem ler o texto, mas pelo menos eu cito. E a intenção é exatamente essa, de que você não seja enganado e aprenda a não ser enganado ou enganada por ninguém. Entendendo que pode ser que eu me engane em algumas situações, né? Tudo que eu falo aqui, eu peço sempre a ajuda, a orientação do Espírito Santo para não ensinar as coisas erradas para você. Por quê? Porque eu entendo que se eu lhe ensinar alguma coisa errada e você começar a praticar essa coisa errada à luz da Bíblia, quando a régua passa, constatou o erro. Então, essa culpa, essa conta vai ser paga por mim. Deus vai cobrar isso de mim. A Bíblia diz: não queiram muitos de vocês serem mestres, porque sobre os mestres pesa maior juízo. Quem é mestre? Aquele que ensina. Então, tem pregadores e tem mestres. Eu estou aqui para ensinar. E o propósito é exatamente isso, é fazer com que você cresça no conhecimento da palavra de Deus e se torne um cristão formoso, vigoroso, forte, que seja um bom exemplo para os que vivem em trevas. Essa é a razão de estarmos aqui. Ok, dito isso, vamos então à nossa oração e na sequência a gente medita um pouco. Papai querido, aqui estamos mais uma vez dizendo o que eu acabei de dizer, que estamos aqui porque essa é a tua santa vontade e que nós estamos aqui para falar a tua verdade. Por isso, não a tua verdade, Senhor, mas falar a verdade, porque a tua palavra é a verdade. Por isso eu te peço que o Senhor participe conosco. Eu digo que o Senhor, nós dizemos que o Senhor é bem-vindo em nosso meio. Seja bem-vindo em nossa casa, neste programa. Seja bem-vindo e que a tua presença, Senhor, seja luz para nós, para os nossos pés e seja também luz para o nosso caminho. Meu Deus, dê-nos a graça de compreender o propósito do teu coração para nós nesta noite. Ajude-me a mim a falar o que deve ser falado, o que o Senhor quer que seja falado. E dê ouvidos aos meus irmãos para que eles compreendam aquilo que vai ser falado. E dê ainda a todos nós força para andar naquilo que for falado. E assim o teu nome será honrado e será glorificado em nós, em nossa vida e através da nossa vida. Eu oro ainda, Pai, em favor daqueles que estão enfermos neste momento. Aqueles que estão me ouvindo, mas estão incomodados, sentindo dores. Sobre estas pessoas eu peço que o Senhor derrame o teu poder, a unção que despedaça todo jugo. E que esse jugo realmente, o jugo da enfermidade na vida do meu ouvinte, Pai, seja quebrado agora, seja destruído pelo poder do nome do sangue de Jesus. Sim, Pai, eu declaro a cura, eu declaro, Senhor, a restauração das emoções dessa pessoa, eu declaro a restauração do seu corpo físico, da sua força mental, do seu equilíbrio mental, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai, vamos lá então, vamos lá, meus irmãos, que Deus nos abençoe, você que está me ouvindo, em qualquer parte deste planeta. Agora a internet nos leva aos lugares que antes eram impossíveis, né? A internet nos leva. Então, onde você estiver, no avião, no navio, no barco, na canoa, na espera, no sítio, na fazenda, nas ruas da cidade andando de carro, na academia, onde você estiver, no escritório, no posto de vigília. Que Deus te abençoe. Que Deus, através de mim, fale contigo agora. E que a sua vida seja impactada pelo que você vai ouvir. Em nome de Jesus. Pai, também que todo o poder, todo mensageiro do mal que possa ter vindo contra nós, contra a nossa vida, a nossa casa, para de alguma forma nos incomodar, ou mesmo para causar outro tipo de dano, eu ordeno agora, pelo poder do nome de Jesus, que se retire da nossa presença todo mensageiro das trevas. Saia da nossa casa, da nossa propriedade, da nossa presença, em nome de Jesus, tanto da minha quanto dos meus ouvintes. E se ousarem desobedecer a esta ordem, Pai, venha fogo do céu e atormente e queime até que obedeça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Agora sim, vamos lá, vamos meditar. Queridos, hoje eu quero falar com você algo que é bem interessante e que vai servir para a nossa reflexão, seja você crente ou não. É uma boa reflexão. Certa vez, no livro de João, Evangelho de João, Jesus narra uma situação bem interessante. João 6, 26 diz assim: Respondeu Jesus e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Um pouco mais adiante, Jesus diz, a Bíblia diz, disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Um pouco mais adiante, no versículo 35, diz: E Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mais lá adiante, ele finaliza dizendo: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, irmãos, esse texto, na verdade, ele fala, eu li aqui alguns versículos, mas ele narra nesse versículo, capítulo 6, aí, ele narra uma história bem interessante da multiplicação dos pães. O povo estava ali já há 3 dias procurando, andando com Jesus, já não tinha mais o que comer, porque ele andava pelos campos, né? E aí Jesus multiplica o pão e eles ficam maravilhados. E a Bíblia diz que eles já estavam pensando em arrebatar Jesus e transformá-lo em rei. Irmão, o negócio ia complicar. Ia complicar muito se Jesus aceitasse o negócio daquilo. Por quê? Porque Israel naquele tempo estava debaixo do tacão do domínio do Império Romano. E qualquer atitude nesse sentido seria uma rebelião, que seria sufocada com violência, com morte. E a Bíblia diz que Jesus, pensando nisso, saiu de fininho e foi orar no monte. Os discípulos foram para o outro lado do lago, onde eles estavam, do mar da Galileia. E quando, no outro dia, Jesus vai andando sobre o mar e tal, no outro dia eles encontram Jesus lá do outro lado. E diz, mestre, como é que o senhor chegou aqui? Olha, Jesus tinha ido, numa boa parte da travessia, ele tinha ido andando sobre o mar. Depois ele entra no barco que estava quase naufragando com os discípulos e manda, né, depois ali... Eles estavam no meio de uma tormenta e eles tinham muita dificuldade de navegar, porque eu imagino que o vento estava arrastando a canoa para o sentido contrário. que eles estavam fazendo muito esforço. Então, quando Jesus entra no barco, tudo se aquieta e eles vão seguir adiante. Agora, o que nós podemos pensar disso? Na sequência, quando eles estão no outro barco, eles, ou do outro lado, já amanheceu, aí eles procuram Jesus e Jesus diz essas palavras assim, bastante duras, né? Olha, vocês estão aqui, vocês estão me buscando, não pelos sinais que vistes, mas porque vocês comeram do pão e ficaram saciados. O pão que Jesus havia multiplicado. Isso, irmãos, nos dá uma ideia de reflexão para os nossos dias, porque assim como foi nos tempos de Jesus, é assim também no nosso tempo. Eu costumo dizer que o diabo não mudou, que o ser humano não mudou, que Deus não mudou, continua tudo do mesmo jeito, desde o início. Mudam apenas as personagens. Ontem estavam na terra meus avós, meus antepassados. Hoje ainda permanecem, graças a Deus, meus pais, eu, meus filhos e já meus netos. Mas não sei quando meus pais serão arrebatados daqui, serão levados, eu também. Minha esposa, nós seremos levados, eu não sei quando, eu espero que só no arrebatamento do Senhor. E os nossos filhos continuarão, ou se tiver arrebatamento, vamos subir, vai subir todo mundo, se Deus quiser. Mas a questão é que, embora tenha mudado só as personagens humanas, está tudo do mesmo jeito. Está tudo do mesmo jeito. Aí você diz, pastor, mas... É, irmãos, porque a Bíblia diz assim, nos últimos dias haverá tempos em que, nós vamos ler daqui a pouco esse texto, em que as pessoas não aceitarão a sã doutrina, mas sentirão como coceiras ou comichões nos ouvidos e procurarão se acercar de mestres segundo a sua carnalidade, segundo os seus desejos. E quando nós olhamos para a realidade da igreja hoje, infelizmente, irmãos, eu estava hoje fazendo aqui uma atividade manual na minha casa, mas estava ouvindo a Bíblia. Eu gosto muito de fazer isso, ficar trabalhando em serviços manuais, mas ouvindo a Bíblia. E essa palavra me despertou muito, porque ela reflete exatamente... Jesus está trazendo uma reflexão para nós muito, mas muito interessante. Veja, naquele tempo, há 2000 anos atrás, hoje nós vemos muita gente buscando a igreja, irmãos. Não estão buscando Jesus, estão buscando a igreja, porque a igreja está oferecendo certas vantagens que são interessantes para um determinado grupo de pessoas. E isso é algo preocupante. Porque a vantagem que eu ofereço para você, meu irmão, minha irmã, é busque a Cristo, não busque a igreja. Igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus, é a fé nele, é a confiança, é a entrega, é a renúncia. Ninguém vai para o céu sem renúncia, ninguém vai para o céu sem sacrifício. Ninguém vai para o céu contornando a cruz, não. Mas veja, Jesus coloca essa realidade de uma forma muito impressionante. Ele diz, vocês estão me buscando por causa do pão e não por causa dos milagres. Que é isso? Vocês não estão me buscando por aquilo que de fato eu sou, o Filho de Deus, o Salvador. Porque os sinais refletem isso, mas vocês estão me buscando porque querem mais pão. Ou seja, vocês não querem se arrepender, vocês não querem ser transformados, vocês querem resposta imediata para solução da fome de vocês. Vocês não querem negócios, acordos com Deus. Vocês querem resolver os problemas das necessidades materiais imediatas de vocês. Quando nós trazemos essa mesma realidade para comparar com a realidade atual, o que é que nós vemos, irmãos? As pessoas, infelizmente, estão doloridas, sofridas, e querem resposta, solução para essa dor, para esse sofrimento, para essa angústia, para esses tormentos da alma, mas não querem compromisso com Deus. Não querem renunciar à própria causa que gerou o sofrimento, a dor e a aflição. É como se você soubesse que certa comida lhe faz adoecer. E aí você, porque gosta demais daquela comida, você sabe que vai adoecer, que vai sentir dores se comer aquela comida. Mas como você gosta demais, você come e toma analgésicos. Só que os analgésicos, com o tempo, eles vão perdendo a eficácia, porque o organismo vai reagindo, vai se acostumando à ação deles. E aí chega um tempo que a pessoa toma analgésico e não passa a dor. Por quê? Porque ela tem que parar de comer aquele alimento e não ficar tomando analgésicos. E o que a maioria das pessoas que procuram a igreja quer, a maioria quer exatamente isso. Que a igreja dê um analgésico, alivie a sua dor, alivie o seu tormento e permita que ela continue fazendo as mesmas coisas que estão gerando aquela dor, aquele sentimento, aquele sofrimento. Jesus está condenando isso. É exatamente o que Jesus está fazendo, condenando esse tipo de prática. E aqui fica um alerta para os pastores, para os líderes, que caem nessa armadilha, porque ela é atraente, ela gera muitos frequentadores de igreja, aumentam as despesas, as receitas da igreja. Mas Jesus, irmãos, Jesus tem uma mensagem de amor maravilhosa. Ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas Jesus também diz: não pensem vocês que eu vim trazer paz sobre a terra. Eu vim trazer fogo. E como eu queria que já estivesse acontecendo isso. Então, tem dois lados essa história. Tem gente que está falando só do amor de Deus. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho, sim, tem promessas de vida eterna. Tem promessas de melhoria de vida, mas ele também diz: vai e não peque mais. Arrependa-se e seja salvo. Deixe, pois, o homem os seus maus caminhos. Sirva a Deus com um coração íntegro. Paulo diz: portanto, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E diz ainda: tudo aquilo que antes eu considerava de valor, hoje eu considero esterco, por causa da sublimidade, da grandeza, do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia fala que há um novo céu, uma nova terra nos esperando. Mas ela fala também que para chegar até eles a gente tem que se sacrificar. Como eu digo, ninguém vai para o céu se não passar pela cruz. A cruz é lugar de morte, é lugar de crucificação, é lugar de renúncia, é lugar de abandono do pecado, é lugar de se despir da velha criatura e deixar que renasça a nova criatura recriada em Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho que anuncia as boas novas, salvação pela graça. Nós não temos mais que fazer nada. Nós não temos mais que sacrificar, andar de joelhos 1 quilômetro, 2, carregando uma cruz, um peso, não. O nosso sacrifício é renunciar ao pecado. E isso, irmãos, envolve sim sacrifício, a mortificação da nossa carne, a repressão constante dos desejos carnais, a busca constante pela santificação, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós devemos pensar nessas coisas, irmãos. E eu não estou dizendo aqui que Deus não tem facilidades para nós. Tem sim. Mas é tudo dentro de um processo de relacionamento com o Filho e através do Filho para Deus, para o Pai. Por isso que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Ora, o que é uma vida abundante se não uma vida em que eu tenho tudo que eu preciso na hora que eu preciso? Não está falando, eu entendo, de riquezas exorbitantes. Mas se eu tenho fome, o Senhor providenciará o pão. Isso é abundante. E sobra, viu? Nós vimos lá na multiplicação que sobrou, vai dar para lá para outras pessoas também. Na hora que eu tenho doença, que eu adoeço, ele tem saúde para me dar. E por aí vai. Na hora que eu estou aflito, ele tem um acolhimento, uma segurança, um braço amparador, um braço guardião, um braço de poder e glória que se move em nosso favor, se nele nós nos refugiarmos verdadeiramente. Se não queremos apenas a bênção, mas queremos também o compromisso de andar com ele, de servi-lo integralmente em todo tempo e lugar. É isso que ele quer de nós. E é isso que eu desejo que seja com você. Um grande abraço, excelente noite, excelente dia de amanhã com Jesus e até o próximo programa, se Deus quiser.
Eu não tô valendo. É melhor partir. Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira, às 19 horas, e aos domingos, às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa!
Programa Tarde de Emoções. Apresentação Zezinho Melo.
Olá pessoal, estou no ar na Difusora Ecriana, a líder audiência na Amazônia. Segunda, das 4 às 5, de terça a sexta-feira, das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação.
Puxa a cadeira, senta e conversa com um velho amigo.
Olá, amigos queridos do Acre. Quem fala aqui é o cantor e compositor Sérgio Souto. Quero que saibam da minha alegria e da minha felicidade de sintonizar na nova Rádio Difusora Acreana FM. Que momento especial. Bora juntos? Um super abraço em todos vocês.
Agora a lua tá boa para se cantar. Pega o violão.
ZYS216.
Rádio Difusora Acreana.
104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
104,5. 104,5. 104,5 FM. Em frequência modulada. Um som digital. 104,5.
Rádio Difusora Acreana.
Tipos de final. Um é o final feliz e o outro acaba e tchau. E tá tão recente o final da gente, mas pro coração tá parecendo um ano. E eu vi pela última vez sair da sua boca a palavra eu te amo. Tô aqui chorando no trânsito. Tem saudade sua em todo canto. Seu perfume grudado no cinto. Só já que tá jogada no banco. Tem saudade sua em todo canto. Na estrada que eu tô dirigindo. Na frente que eu tô escutando. Será que isso dura até quando? Será que isso dura até quando?
Felizes para sempre era nuestra meta. Tener una finca y una camioneta. Mi abuela te quería como una nieta, pero tú te fuiste junto con las promesas. Dicen por ahí que tú ya tienes a alguien. Quisiera decirte que yo tengo también, pero le pido a Dios que todo te vaya bien. Doy gracias por lo que vivimos, amén. Sé que en un año no te voy a olvidar, quizás en 100.
Tem saudade sua em todo canto. Seu perfume grudado no cinto. Só já que tá jogada no banco. Tem saudade sua em todo canto. Na estrada que eu tô dirigindo. Na frente que eu tô escutando.
Um segredo que guardei no coração. Quantas noites não dormi com vontade de te amar. O meu corpo inteiro ardendo de paixão. Dos amores que provei, não senti, não encontrei a beleza do seu jeito de me conquistar. Com você foi tão bonito e agora eu acredito que nascemos um pro outro. Nossa história vai ficar. Nossa história vai ficar. Perdido sem você foi tempestade. No
beleza do seu jeito de me conquistar. Com você foi tão bonito, e agora eu acredito que nascemos um pro outro. Nossa história vai ficar. Nossa história vai ficar. Perdido sem você foi tempestade. No meu caminho só choveu saudade. No calor de outras bocas procurei, não encontrei o seu sabor. E agora reconheço o verdadeiro amor. Chuva de paixão.
Vez por outra eu lembro, choro, sempre volto aqui. Vez por outra penso, ainda penso em mim. Eu prefiro acreditar que sim, já que você nunca disse não. Pra você tá confortável assim, pra mim não, pra mim não. Posta logo a foto curtindo o pacote, ou manda um sinal no trecho do pichote. Eu tô no escuro, o que tá acontecendo?
Imaginando